Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Anderson de Oliveira Mineiro, mora aqui em Belo Horizonte, é formado em Letras pela UFMG, estreou na literatura infanto-juvenil com o livro Pai Pedra, que tem ilustrações da Ana Raquel, e foi vencedor do concurso João de Barro em 2000. Ele participou e participa de círculos literários e está sempre envolvido com literatura, o projeto Leitura para Todos da UFMG e algumas antologias. Dona Feia, que é o livro que a gente vai conversar agora, foi adquirido pelo Plano Nacional do Livro Infantil e distribuído pelas bibliotecas do país. E eu tenho prazer, então, de conversar com Anderson de Oliveira. Bom dia, Anderson.
Bom dia, Rosalicinha. Como vai?
Então, grande prazer em falar com você aqui.
Prazer é todo meu. Um bom dia aos ouvintes também.
Então, vamos falar de dois livros, o Dona Feia, que é esse que já ganhou, já foi adquirido pelo Plano Nacional do Livro Infantil e distribuído pelo Brasil afora, que é muito bacana, e também sobre a lenda dos dinossauros que se acabou de lançar. Vamos Isso. começar então pelo Dona Feia, que ganhou o... Ah não, antes você fez o Pai Pedra, que ganhou o concurso João de Barro. Conta pra gente sobre ele, esse livro.
Bom, na verdade, a inserção de um escritor inédito no mercado editorial não é muito fácil, não. Então, acho que qualquer escritor, ele tem que tentar todas as vias, se é o desejo dele, de publicar o seu texto, seja através de concurso, seja através de caminhamento para as editoras, seja através da publicação em suplementos literários, jornais, revistas. O escritor tem que ser um pouco ousado nesse aspecto. Porque escrever e colocar dentro da gaveta, o caminho vai parar aí. Então, eu sempre participei de concursos literários, encaminhei meus textos para os demais veículos relacionados à literatura, e, coincidentemente, no ano de 99, eu havia escrito Pai Pedra, encaminhei, então, para o concurso João de Barro, o Pai Pedra e um outro título também, aguardando que o outro título é que fosse ser, vamos dizer, mais notado ou percebido. Sim. Então, não foi minha surpresa quando... Entre 900 e tantos títulos escritos, o Pai Pedra foi considerado o livro daquele ano, né? De 2000, né?
Essa coisa de concurso, Anderson, é engraçado porque a gente bota fé num texto e aí o outro que é premiado, né?
Pois é, foi surpreendente.
É sempre surpresa.
E foi isso muito bom, né? Porque o júri de concurso é um público muito, muito seleto,
é
né?
Verdade,
e você
especial.
Ser reconhecido por esse júri, por esses intelectuais, é algo que nos significa muito. Então eu fiquei muito feliz, Graça Paulino estava entre uma das juradas, aí eu fiquei assim feliz, né? Poxa, tantos anos de batalha, de escritura, e você consegue ter um reconhecimento em forma de um prêmio, isso é muito, muito bom. Significa o trabalho da gente. E aí, então, a partir do João de Barro, eu falei, bom, agora eu acho que está na hora de eu partir para as editoras.
Sim.
Mas o caminho também não é tão fácil.
E você, né, você já tinha, então, outros textos, né, nessa ocasião?
Ah, tinha. Aí eu enviei o texto para as outras editoras, até que ali, através da minha editora, que é a Lourdinha Mendes, vão fazer o trabalho. Então, só que o livro saiu... Em 2008, ou seja, 8 anos depois de ter sido premiado.
Ah, é. A trajetória é longa.
É longa.
É longa.
E a Ana Raquel fez um trabalho belíssimo com as ilustrações. Enfim, esse foi o passo inicial para a introdução editorial, que era o que eu visava.
Esse livro a gente está falando do Pai Pedra.
Isso.
Não é? Agora, o que eu tenho aqui nas mãos, que foi... que todas as crianças têm acesso, né, porque tem nas bibliotecas das escolas, é o Dona Feia, que
Isso.
tem um outro, que é um outro trabalho, um livro também publicado pela editorial da Abacate, que a Lê faz parte,
Isso.
e que tem ilustrações do Walter Lara. Vamos falar dele, como é que Vamos surgiu
sim. Na verdade, essa ideia. O Dona Feia, é assim, eu depois eu imaginei uma coisa maior, eu falei assim, eu vou trabalhar com uma trilogia. Então, Pai Pedra, Dona Feia e o terceiro que ainda não saiu... compõe essa trilogia.
Sim.
Ela tem assim, um nome geral de Interiores, e está dividida em Pai Pedra, Dona Feia, e o terceiro volume, que é A Casa Branca da Aldeia.
Sim.
Então o trabalho, vamos dizer assim, ele tem um escopo, ele tem um desenho, ele tem um projeto.
Sim.
Né? Então a Dona Feia é um livro assim, querido, um livro que as pessoas se identificam muito com ele, né? Talvez o título seja um tanto quanto esdrúxulo, estranho. A tendência dos títulos é sempre trabalhar com algo que nos dê um retrato de encantamento. Dona Feira não é um título tão que nos afeiçoe tanto, não é verdade?
Mas a capa é linda com esse desenho do Walter Lara, né? Então você fica com aquele título, mas com uma capa tão linda, um carinho, um olhar dessa Dona Feia, que é apaixonante.
Porque o Walter, na verdade, o trabalho dele é um trabalho, assim, de grande valor. Ele prima pelo que faz. E acho que ele conseguiu captar bem aquilo que é o texto, né? Aquilo que as pessoas chamam de um texto redondo, que tem um começo, um meio, um fim. É uma história que foca mais no universo feminino, uhum. Né? O meu primeiro texto, O Pai e Pedra, é o universo masculino. O segundo texto é o universo feminino mãe, vamos dizer assim. E o terceiro é sair ainda do universo irmãos. Uhum. Então, essa trilogia, ela envolve, vamos dizer assim, ela é do campo familiar.
Sim.
Embora a Dona Feia não tenha relação com a minha família especificamente.
Então,
a questão do simbólico da família.
Pois é, você faz um reconto de uma lenda medieval, é isso?
Não,
nesse
não.
Texto?
Na verdade, existe um texto do século XIII, texto português, esqueci o sobrenome.
Tá.
Ele, trovador português, escreveu um poema intitulado como Dona Feia, que faz parte do cancioneiro Cantigas de Maldizer ou Escárnio.
Uhum.
E ele, então, dirige-se a essa pessoa, tratando-a com esse codinome de Dona Feia, só que ele faz um quadro dessa mulher, um quadro pavoroso. Ele a chama de sandia, de insana, de feia, de louca. É tudo que Vinícius Moraes não faria com a mulher.
Sim.
Então, esse trovador português, é aquele texto, ele faz esse texto, sempre me causou um impacto. Poxa, não se faz isso com uma pessoa, né? Como é que ele pôde fazer isso? E esse texto, por eu ser também professor de literatura, sempre ficou em mim, Dona Feia. E esse Dona Feia existe em tantas pessoas no mundo, né? Então, a partir do título, eu recriei um universo em que essa pessoa também, ela é conhecida como Dona Feia, não é o nome dela. É como as pessoas a veem, como as pessoas a tratam, como as pessoas a repudiam, sem sequer conhecê-la.
João Garcia de Guilherme.
Pois é, você é ótima. Eu falei com você outro dia, Rosalia, sua memória é fantástica.
Pois é, esse autor medieval.
Medieval.
Quando a língua portuguesa estava nascendo, nem existia em português, era galego-português ainda.
Isso. E aí, Rosalia, então, baseado no poema dele, assim, o poema dele me deu esse
o título,
esse
feeling, né, olha. Quase.
Perdão?
É o título quase somente.
É o título dele. Uhum. É o poema. Só que eu vou fazer uma outra releitura do poema, uma outra escritura em relação ao poema.
Sim.
Dando dignidade a essa pessoa, vamos dizer assim. Essa pessoa vai passar a existir enquanto ser humano, enquanto ser que tem valor, enquanto ser que tem qualidades, né? E que as pessoas passarão, inclusive, a vê-la de uma outra maneira.
Uhum.
Né?
E você trata essa mulher com um carinho tão grande, né? No final das contas, no final da história, e que a gente, mais ou menos, que é isso, a gente não pode ficar só pela a capa, né?
É verdade.
Não é só a capa.
E é um texto interessante, sabe, Rosalie, que muitas vezes a gente visita escolas e o público é diversificado.
Sim.
Tanto crianças e muitas vezes adultos que estão na educação de jovens e adultos. E várias vezes, quando você lida com um adulto que está em fase de alfabetização, eles às vezes têm acesso ao livro, ou não têm acesso ao livro porque leram, mas porque eu vou falar sobre o livro, e eles ficam pensativos. E muitos chegam e dizem, olha, poxa, eu me sinto assim, eu sou essa pessoa.
Uhum.
Né? Ou seja, há uma identificação.
Sim.
Né? Ou seja, o ser humano que eu sou é essa pessoa que é vista assim, mas na verdade eu sou o outro. Uhum. Gostaria que as pessoas me vissem de uma outra maneira. Né, talvez seja um resgate disso que o ser humano é.
É isso mesmo, é o que fazem as lendas, né? Os contos de fadas, sempre está resgatando, mesmo tão antigo, eles resgatam a identidade brasileira, ou a identidade de cada pessoa, né?
Sim, Rosalie.
Não é só brasileira, é qualquer pessoa, de qualquer canto desse mundo, tão diverso, não é?
Sem dúvida.
Porque essa história tem um jeitão dos contos de fadas, né?
Sim, conto de fada do sertão.
É, isso
porque
mesmo.
Porque a Dona Feia, o habitat dela, vamos dizer assim, né, o status dela é de pessoa que mora numa região árida.
E é um sertão de Guimarães,
da própria,
né,
pessoa, Anderson? Dela, né? O ambiente é um retrato daquilo que... de como as pessoas a veem.
É verdade. E é um sertão de Guimarães, é um sertão mineiro, é um sertão nordestino.
Sim, é inegável, né, que essa influência, ela é inata, né? Depois que você tem contato com a obra de Guimarães, isso fica na gente.
Claro, ele é forte também demais. Agora, o outro livro que eu tenho nas mãos, que é um livro super bonito, é A Lenda dos Dinossauros, que também tem essa forma do desenho de você sentir o tato, né?
É. É tátil. Minha amiga Elisete Lisboa, que é cega, passou a mão e sentiu de cara. Falou, olha, é rugoso, né? Ela sentiu nos dedos aquilo que os olhos não veem, mas que os dedos captam. É. E ela falou, olha que bonito, né? A capa é muito atraente. O livro também foi ilustrado por Walter Lara, que Walter é um ilustrador que tem uma afinidade muito grande com dinossauros. Ele tem painéis com dinossauros, ele tem uma história com dinossauros. E foi um casamento legal, porque ele havia também ilustrado na Ceia, que é uma outra linha de trabalho, que é a aquarela. Sim. E ele passa para ilustrar também a Lenda dos Dinossauros, captando, né, aquilo que a gente tem no nosso imaginário, que seria esse corpãozinho dos dinossauros, essa dimensão grandiosa daquilo que eles são.
É verdade. E ele também faz em aquarela, né?
Sim.
Esse desenho,
sim,
é aquarela. A gente sente, tem uma delicadeza, por mais que um dinossauro assuste, né? Pelo tamanho e tudo, a delicadeza do desenho do Walter Lara está aqui.
É verdade. A lenda também foi escrita, acredito, em 2006, que eu escrevi o texto. Ele agora veio, né, como objeto, livro, e está me dando muita alegria, sabe, Rosalina?
Pois é, vamos falar um pouquinho desse seu texto, porque tudo que a gente conhece de dinossauro, você quebra essa ideia, né, no texto. A gente não vai contar a história, mas eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua imaginação, desse seu trabalho em relação ao dinossauro, que foi esse ser que existiu na Terra há muito tempo atrás, que a gente não chegou a conhecer nenhum exemplar, né?
Isso.
É vivo, andando por aí, mas a gente tem alguns netos e bisnetos e tataranetos dos dinossauros que convivem com a gente até hoje.
Pois é. E é interessante isso. Quando meu menino era bem pequeno, sabe, ele era apaixonado com dinossauros, né? Então havia esses álbuns de figurinhas e ele colecionava comigo, colava para toda a casa, sabe, a figurinha, o Pablo. E aí o Pablo, ele era apaixonado com dinossauro, e eu achava bonito ele gostar de algo que nós nunca havíamos visto, mas que aquilo povoou o imaginário da criança de uma maneira tão, tão importante, né?
Uhum.
Uma relação
quase
que eu conheço o dinossauro.
As crianças, né, adoram e sabem, conhecem pelo nome.
Adoram. Isso passou, até que quando foi em 2005, meu menino já não era mais menino, já era um homem feito. E aí, eu assim, olhando pela janela, né, esse nosso relevo que compõe essa cidade, que abraça essa cidade, né, as nossas montanhas, e pensei, gente, tá aí, né, tá aí. Uma história veio assim, falei, eu tenho que escrever sobre isso, né, eu tenho que escrever sobre montanhas, eu tenho que escrever sobre dinossauros, eu tenho que escrever sobre coisas tão grandes aos nossos olhos. E aí a história foi nascendo.
Sim, é.
Na verdade, a história, ela tem muito daquilo que já foi dito, mas ela tem incursões em outros meandros que ainda não haviam sido descolados, né? Eu vou inserir um índio na história, sim, um índio que vai trabalhar com imaginário, né? Um índio que vai resgatar aquilo que foi lenda passada na oralidade para ele.
Anderson, as histórias nascem assim, né? Da imaginação, e as leituras também que cada pessoa faz, também abre asas para a imaginação, né?
Muito. E eu acho importante irrigar esse terreno, sabe, Rosali?
Uhum.
Porque hoje a gente vive, às vezes, em tempos muito de objetividade, de produção, de pontualidade, e poucas vezes a gente tem esse incentivo ao imaginário,
sim,
né, ao fantástico, ao encantamento, e a gente não pode deixar isso morrer, né? Acho que é preciso que a gente resgate isso, que a gente incentive isso, né?
Uhum.
Isso é prazeroso.
É verdade.
Isso não nos faz perder o pé da realidade de forma alguma. A gente a engrandece quando dá esse tom colorido àquilo que é o real, não é? Eu acho que o trabalho do artista é esse. Olha, como vejo o real. Existe esse real, mas eu tenho possibilidades de visão em relação a esse real.
E o artista, nesse caso, ele convida as pessoas que não são artistas, porque nem todo mundo tem esse dom, a ter uma vida mais leve também, né?
É, e se a pessoa... Ela
mais leve ou mais crítica, ou perceber melhor as coisas, né? Não só leve de ser uma coisa fácil, porque viver não é fácil, é muito perigoso, já disse o Guimarães, né? Mas viver muito bacana e descobrir as coisas todas, né? Muito legal.
É, e então a Linda nasceu assim desse imaginário que a literatura nos incomoda, né? Quem é escritor, ele se sente incomodado, é aquela coisa que você fala, aquela angústia, né? de aquele banzo de ter que produzir pela palavra. Uhum. Então a ideia minando, e eu falei, eu preciso de escrever isso.
Isso mesmo.
Então assim, eu falei, que legal, né? Estou resgatando aquilo que meu filho via de pequeno, né? Como ele via essa grandeza dos dinossauros. Então agora transpondo isso para a literatura, né? Devolvendo a ele, de certa forma, e a todas as crianças, e a todos aqueles que têm um olhar de admiração e encantamento pelos dinossauros, uma outra forma de vê-los.
Uhum.
Não é?
É isso mesmo, Anderson. E os livros a gente encontra nas livrarias, né?
Isso.
Porque está publicado por uma editora e tal, que tem uma isso. distribuição bacana, que é a editora Abacate, o editorial Abacate, né?
É, que é um selo da editora Lê, né? A editora que tem feito um trabalho muito bacana conosco, né? Com aqueles que escrevem, que produzem literatura infantil e juvenil, a Lê é voltada para esse público. Então, os trabalhos têm sido maravilhosos. E nos propicia também encontros com outros escritores, com outros autores, ilustradores. É muito bom.
Muito bom, né? Mesmo.
A literatura amplia o seu contato com o mundo.
Claro, né? É isso.
Todo mundo fala assim, escrever é um ato solitário. É, escrever é um ato necessariamente solitário, sim. Mas o desenrolar disso, né, os desmembramentos dessa escritura nos possibilitam uma abertura de universo muito mais amplo.
Claro, né? E aí ele suscita discussões, conversas, né? E isso é coletivo.
É assim.
Não é?
Né? É uma forma de relacionarmos-nos.
Uhum.
Né? A literatura propicia esse relacionamento entre as pessoas, independente da idade.
Isso mesmo.
Né? Independente da idade, que é melhor ainda.
É isso. Anderson, muito bom conversar com você e conhecer seu trabalho. Tem mais livros por aí vindo, não tem?
Se Deus quiser, Rosalie.
Muito bom, muito bom saber.
Enquanto houver esse... É porque a literatura tem que nascer do desejo, né?
Claro,
então,
claro.
Enquanto houver esse desejo, nós temos que produzir, sim.
Isso mesmo. Parabéns para você por esses livros e pelos próximos que virão. Muito
parabéns
obrigada.
Parabéns a você também. Muito obrigado pela oportunidade, Rosalie.
Sim, claro. Nós estamos aqui para isso, para, eu acho que, ampliar esse universo do livro, Universo Literário, é o nome do programa.
Tá bom.
Um grande abraço, Anderson.
Outro para você e muito obrigado, Rosalie. Bom dia para todos.
Bom dia. Eu conversei com Anderson de Oliveira. Ele mora aqui em Belo Horizonte, é autor do livro Dona Feia e A Lenda dos Dinossauros, ambos os livros com ilustração do Walter Lara, que são livros completamente diferentes e o Walter faz ilustrações completamente diferentes. Os dois foram escritos pelo Anderson de Oliveira e os dois foram publicados pela editora Abacate. Você pode conferir no site www.abacate.com.br.
Falando de livros.